By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o podcast número 50 do Blue Star Brasil. E eu nem sei se vocês acompanhavam, mas antes de virar o podcast do Blue Star Brasil, isso aqui se chamava Cowboys da Resenha. A gente tinha... hoje a gente tem, além de mim, tem mais três, o Plat, o Léo e o Luiz, que vocês conhecem. Mas antigamente tinha umas 7, 8 pessoas que faziam esse podcast, que era ao vivo. era muito bom. O Plat, se você tiver o link de algum, põe aí na lanterna pra galera ver como é que era, pra ver como a gente melhorou e tal.
Pô, tem certeza que você quer ouvir de novo, cara?
Mano, é muito bom, velho. Põe, que é engraçado. É engraçado.
Era um podcast que a gente fazia pra gente, né, cara? A gente não fazia mais pro pessoal ouvir, então era uma parada mais da gente. A gente fazia piada interna, era uma bagunça do caralho, era ao vivo, não tinha edição, então...
era muito bom.
Então, vou deixar linkado primeiro aqui no post do podcast.
Boa, boa. Vamos falar de você então, já, Plat, já que você tá aí. Essa semana foi uma semana difícil pra você. Você que pegou um oponente fraco, não fraco, mas um oponente que tava baleado, que tava sem running back. Na verdade, deixou o running back, o Carlos Hyde, pra jogar ali. E mesmo assim, você foi capaz do cara, com um a menos, perder. E agora que você falava, tô que nem o Cowboys, tô 5-1 e tal, 4-1, agora você tá 4-3, não é mesmo?
Cara, eu queria entender você, né, cara? Porque, se você não lembra, teve um podcast que você falava, porra, você só fala de fantasy, você tem que parar de falar com isso. Agora que eu começo a perder, você é o primeiro a falar, né? Isso aí é engraçado.
Eu acho engraçado também que antes de começar o programa, você sempre falou, me pergunta de tal coisa, do fantasy, eu falo, pô, tem certeza? Aí você fala, tenho. Opa, então beleza, se você quer falar do fantasy, eu falo do fantasy, né? Mas o cínico aqui, quem tá sendo é você, não sou eu, não.
Tá bom. Mas essa rodada do fantasy foi uma que não era mesmo pra ganhar. Teve dois jogadores se machucando no meio do jogo. Foi um problema, mas o que importa é classificar pros playoffs, né? Porque dali que a gente vê quem vai mais pra frente.
É, porque você sabe que tem time aí que tá invicto ainda, mas que nos playoffs a camisa pesa e não tem muita tradição, né?
Inclusive esse time invicto ano passado foi pro playoff de consolação, porque nem entre os primeiros ficou.
Então, é uma situação complicada, né? Você vê que é um cavalo paraguaio mesmo, ou um Botafogo que chega ali na Libertadores às vezes pra sair na primeira fase.
Sem inveja,
né?
Sem inveja. Inveja. Vocês abrem a classificação ali, vocês olham PV Cowboys em primeiro, vocês tremem, vocês sabem disso.
Para, mano. Seu time não mete medo em ninguém, velho.
Cara, eu tenho Melvin Gordon, Julio Jones, Amari Cooper e Tyrell Williams. Tá aí meu time, pronto. Não precisa mais ninguém.
Não, Tyrell Williams é sacanagem, mano. Você falar que é...
O quê?
Não, você
15
quer falar
pontos
Julio Jones,
por jogo?
Na última semana.
E eu tenho o Moncrief no banco, ele só esperando, entendeu? Tyrell Williams nem é tão necessário assim. Eu queria só falar uma coisa antes. Rafa, você tava falando do Cowboys da Resenha, você esqueceu do ponto principal, que era os rap do Igão, né? Acho que esse era o ponto alto do... esse era o ponto alto do nosso podcast. E sobre o Plat na questão do fantasy, não preciso nem falar nada, né, Rafa? Ele fala tanto, assim, time que menos sofre ponto, não sei o que, daí ele vai lá e enfrenta um cara que não tem running back e perde, entendeu? Então...
Não, é complicado, né?
daí a gente não tem muito o que falar, né? O cara escala errado e daí, sei lá, melhor, melhor a gente não entrar nesse assunto aqui que.
Eu vou ser o líder, porque eu que sou o líder da divisão, né?
Não, quem tem 6 vitórias pra cima, acho que pode conversar, né?
É, eu acho que 6 vitórias é o mínimo, né? Estamos na semana o quê? 7? 6 vitórias é o mínimo, porque antes você nem fala aqui.
Exatamente.
Mas vamos falar então um pouco dos Cowboys agora, que também é líder, como eu e o Léo, que somos líderes. É, o Plat, por favor, não se manifeste em relação a esse tópico, porque você não sabe nada sobre ser líder. Cowboys é líder com a derrota dos Vikings para os Eagles, infelizmente, caiu para os Eagles, mas enfim. Os Cowboys acabaram virando líder da NFC. Então, o que quer dizer isso? Se acabasse hoje a NFL, quer dizer, a temporada regular, os Cowboys jogariam em casa todos os jogos do playoffs e teria o bye na primeira semana, obviamente. É, Léo, líder do Fantasy, você acha que a gente consegue acabar a temporada como líder? Ou você acha que tem algum time ali que assusta? Quais são os times que assustam também? É, faz uma revisãozinha, uma rápida, e deixa pro Plat também falar um pouquinho sobre como que a NFC tá se desenvolvendo, porque a gente vê também que a NFC East, todos os times estão com mais vitórias do que derrotas, que era uma das divisões mais fracas, e hoje se mostra talvez a mais forte da NFL, né?
É, em relação à NFC, Rafa, eu acho engraçado porque, diferente de anos anteriores, eu não vejo nenhum time que ele seja muito superior aos outros, né? Na AFC a gente sabe que é o New England Patriots e o resto. Na NFC eu não vejo isso, eu vejo vários times competitivos, mas vários times que têm suas fraquezas. Por exemplo, o Seattle Seahawks tem uma defesa muito forte, mas o ataque deles é lamentável com a linha ofensiva. O Minnesota Vikings tem a melhor defesa da conferência, mas não consegue correr com a bola, apesar do jogo aéreo até funcionar com o Sam Bradford, mas é pior o jogo terrestre da NFL. O Atlanta Falcons, que tem um dos melhores ataques da NFL, com mais opções ali, também tem uma defesa mais ou menos. O próprio Cowboys, que tem um dos melhores ataques, jogo terrestre, a defesa ela é suspeita, apesar de estar jogando bem. Então eu não vejo nenhum time com uma larga vantagem em relação aos outros, e eu acho que vai ser bem disputado até as últimas semanas aí quem vai ficar com a liderança da conferência. Assim, eu acho que o Cowboys consegue bater de frente com qualquer time, né? Mas a NFL ela é muito equilibrada, então a gente sabe que pode acabar perdendo um jogo aí que inesperado pro Baltimore, ou quem sabe pro Washington, enfim, sei lá, jogos que a gente não espera que vai perder, o time vai perder, assim como eu acho pouca gente esperava que o Vikings fosse perder pro Eagles. Então, a NFL é muito, muito disputada, a gente pode ver algumas zebras, mas eu não acho que tem nenhum time que se desponta muito dos outros, e eu acho que vai ser muito disputado, assim. É, o Patriots é o favorito da NFL mais um ano, mas tirando o Patriots, eu acho que todos os times aí, eles têm pontos fortes, mas muito time com ponto fraco. Uma coisa interessante é que 21 times da NFL, Rafa, tem 3 ou 4 vitórias, então, tipo, 21 times dos 32 estão com muito próximo aí de estar com 50% de aproveitamento. E a NFL é uma liga de 50%, né?
Sim, você vê muito time também que perdeu um jogo, outro jogo por besteira, né? Você vê mesmo o Chargers, que perdeu vários jogos no finalzinho por 2 pontos, por uma diferença de menos de 3 pontos. Então é uma...
E o Atlanta, que perdeu os últimos dois, perdeu pro Seattle e pro Chargers, podia ter ganho os 2 jogos também. E tá aí 5-1, talvez até liderando a conferência, então... O Cowboys podia ter ganho do Giants, ou podia ter perdido pro Redskins, enfim, você tem... Todos os jogos aí são apertados e eu não vejo nenhum time muito superior ao outro, assim. E eu acho que isso que dá, pode animar a torcida do Cowboys, porque não tem, assim, um matchup que eu olho e fale, cara, esse matchup é o mais complicado. Acho que o Vikings é um jogo difícil pro Cowboys. Talvez até o Cardinals, mas vamos ver se o Cardinals chega nos playoffs.
Sim, sim. E, Plat, o que você acha também da NFC East, especificamente, com os times? Você acha que os Eagles vão continuar indo bem? Os Giants também, os Redskins, que perderam as duas primeiras partidas, depois ganharam o resto. É, como que você vê essa divisão se formando mais pro final?
É, então, cara, acho que só pra completar o que o Léo falou, que não vê nenhum time muito à frente, eu acho que na parte de baixo a gente vê isso. Acho que tirando o Cleveland Browns, né, que é a regra, e talvez o 49ers, né, que tá muito mal, a gente não vê muitos times assim... muito mal. Esses times com certeza não vão disputar por nada. A gente vê o Carolina Panthers que tá 1-5, mas mesmo assim você vê, cara, o Panthers não tem time pra estar 1-5. É um time que pode se erguer, talvez faça um 5-11, talvez, não sei. Mas é um time que é mais do que o recorde me indica. Então acho que a liga tá muito nivelada assim, e o Cowboys conseguiu se sobressair pelo menos nessas primeiras rodadas. Então, pro resto da temporada, o Cowboys tem que controlar a divisão. A gente tá com recorde 1-1 e a gente tem 4 jogos ainda. O Cowboys precisa ganhar pelo menos 3 jogos desse, e aí é praticamente você garante que o time vai pelo menos ganhar no critério de desempate, né? Então a gente tem mais dois jogos em casa. O próximo é o contra o Eagles agora, domingo. Aí a gente ainda tem o jogo contra o Redskins em casa, que também é um jogo muito tranquilo de ganhar. Eu acho que a divisão tá muito equilibrada, só que eu acho que os times são muito... Eles, os times da divisão oscilam muito. Eu acho que o Cowboys foi o que mais se manteve constante, assim, com o seu padrão de jogo. Até na partida que perdeu, ele conseguiu se manter. Eu acho que o Eagles tem altos e baixos, assim, que podem acabar prejudicando. E o Giants e o Redskins nem se falam, né? O Redskins, ele vem oscilando muito. Agora, talvez, o Josh Norman talvez perca o jogo, tá com alguns problemas de lesão. E o Giants é um que ganhou esse último jogo mais por incompetência do Rams do que por competência deles, né? Porque eles chegaram até o fim correndo o risco de perder a partida, de pelo menos levar para prorrogação. E só não sofrendo porque o Case Keenum é um cara terrível, né? Então, você vê, pelo menos pelo confronto do Giants contra os times mais fortes, né? Contra o Packers, contra o Vikings, você viu que o Giants não tem time para se impor contra os mais fortes da conferência. Então, você vê que o Cowboys pode se sobressair, sim, dentro da divisão.
Quer completar alguma coisa, Léo?
Não, eu acho que assim, só a gente perdeu o jogo pro Giants, mas talvez eu não vejo o Giants como um grande candidato. Sei lá, eu não confio, eles não têm jogo terrestre, eu não confio tanto na defesa também, apesar de ser uma defesa que eles investiram muito. Eu acho que o Eagles é o principal adversário do Cowboys, até pelo matchup, que é um matchup relativamente complicado, porque tudo bem que o Eagles ainda não enfrentou um time que corre muito bem com a bola e também consegue passar. Tanto o Steelers como o Vikings, ele tem esses problemas, né? Não consegue, o Steelers estava sem o Le'Veon Bell, então não consegue correr com a bola. O Vikings é o pior jogo terrestre da NFL. Então, eles focando contra o passe, eles são uma ótima defesa, eles conseguem aplicar pressão com vários pass rushers que eles têm. Mas o ataque deles não é um ataque que vai pontuar muito. E eu acho que o matchup dos corners do Cowboys com os wide receivers do Eagles é muito bom. Então, eu não sei, eu acho que o Cowboys é favorito na divisão, mas se eu fosse apontar um principal rival nesse momento, seria o Eagles, e eu acho que o Redskins também vai brigar pro vaga. Eu acho que o Giants, uma hora ou outra, vai acabar ficando pra trás.
Concordo com você, Léo. Vamos então falar das lesões, que a gente teve uma semaninha aí pra se recuperar, a gente tava com bastante lesões, do Rome, do Skandrick, do Tyron Smith, teve bastante gente que tá machucada, e a semana veio a calhar muito bem, tem o Dez também, claro, e veio a calhar muito bem, e Plat, dá o injury report aí. Semana, por favor.
Então, cara, acho que essa bye week veio na melhor hora possível, porque o Claiborne tava vindo de uma concussão, né? Ele, possivelmente, se não tivesse um jogo nesse último domingo, ele não teria participado, e isso seria muito ruim, né? O Orlando Scandrick talvez não tivesse, mas agora o Scandrick já disse que tá 100%. O Claiborne, né? Não sei se ele passou no teste de concussão e pode jogar, mas acredito que pelo menos até o fim de semana ele já deva. E nos treinos que tiveram agora essa semana, os únicos que não treinaram foram o Tony Romo, né, que ainda está se recuperando, e o Tyron Smith, que acho que ainda está fazendo outro trabalho, mas não acho que preocupa não. Mas em relação ao Tony Romo, né, acho que surgiu o boato que ele poderia não tá pronto nem para o jogo contra o Browns na semana 9. Então, muita gente está falando que talvez o Cowboys estivesse prolongando essa volta dele, né, para manter o deck. Mas eu acredito que o Cowboys não faria isso tendo o Romo 100% disponível, né? Acho que é porque ele realmente não voltou a treinar, ele precisa de um tempo ainda pra voltar a jogar.
Eu acho que ele precisa de umas duas semanas aí treinando pra poder voltar a jogar, né? Então vamos ver se ele começa a treinar semana, na quarta, quinta-feira aí, a gente tá gravando pod na terça, não sabe. E em relação ao Tyron Smith, pelo menos o Chaz Green voltou, né? Então caso aconteça alguma coisa com ele, a gente tem o Chaz Green. Mas acho que o Tyron Smith vai voltar a treinar aí ao longo da semana e vai jogar também.
Só pra falar o luxo que a gente tem em deixar o Tony Romo assim, né? O luxo que a gente tem em ter um quarterback reserva confiável, né? Porque se fosse ano passado, o Tony Romo já tava treinando de qualquer jeito pra voltar, porque a gente estaria provavelmente 1-5. Então, é muito bom a gente ter um quarterback reserva que consegue ganhar jogo, consegue impor o padrão de jogo do Cowboys, né? Porque o Romo desse jeito, ele vai com ele. Quando ele voltar, a gente vai ter certeza que ele vai estar 100%, que o Cowboys não vai forçar a volta dele, a menos que o Dex se machuque, mas isso eu tô batendo na madeira aqui.
Pô, na moral, qual seria o recorde do Cowboys com o Kellen Moore?
2-4.
Eu acho que umas duas ou três vitórias no máximo, cara.
Pois é, né? E é engraçado, porque mesmo se o Rome tivesse machucado, se o Moore não tivesse machucado, ele teria sido o titular, né? É, teria sido ele. Pelo menos os primeiros jogos.
A gente deu muita sorte, assim.
Azar e sorte, né?
Azar e sorte, é. Essa coisa ambígua, né?
Porque quando o Kellen Moore se machucou, eu pensei, puta, fodeu, agora vai ser o deck e o reserva se acontecer alguma coisa com o Rome.
Lembro, fala muito do Showers, né? O Showers vai ser o backup e tal.
É, não, mas o Showers é horrível, né? Você é o maior fã do Showers, mas...
Não fala mal do Showers, velho.
Não, eu... Não, o Showers é mito. O Showers é mito pelo practice squad, tudo que ele faz e tudo mais, mas... Eu lembro do ano passado a gente brigando aqui no podcast sobre Showers e Dustin Vaughn e você defendendo o Showers, enfim.
Mano, negro, corre e usa Twitter. É tudo que eu tenho pra te falar. Não tem como falar mal desse cara.
Dak Prescott.
Que tomou a posição do Showers que eu falava que era negro, corria e usava Twitter. Vamos lá, Plot, by Week Report, tá escrito aqui. O que é isso aí?
Não é nada, é só pra falar que o Dak Prescott, que ele recebeu a... Você que conhece mais da história, que ele recebeu os convites pra fazer várias propagandas em Los Angeles.
Ah, sim.
Tá sabendo disso, conta aí pra galera.
Mudaram pra ir na TV, pra ganhar uma grana aí com patrocínio e tal. Mas como o cara é monstro, ele recusou todo esse dinheiro. Ele que não ganha muito, né? Ganha, o quê? R$600 mil... dólares por temporada, eu acho, pelo contrato de rookie dele. E ele recusou um monte de dinheiro porque ele queria passar um tempo com a família dele. Então ele falou, essa é a única semana que eu tenho, porque o resto ele tá em Dallas, treinando, estudando. E usa essa semana pra, inclusive, visitar a família. Que é muito legal pra você ver o caráter do cara e o quão correto, honesto e humilde ele é, né?
E o foco dele, né?
O foco dele, claro.
Na família e não no dinheiro. E descansar também essa semana, em vez de ficar viajando aí.
E é legal que, eu não sei se você sabe, mas tem o Joe Biden, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, quando ele tava concorrendo a presidência do Senado, alguma coisa do Senado, antes de virar vice-presidente. Ele é um cara que sempre faltou em várias sessões do Congresso por causa da família. E por eventos de família, não só aniversário, mas como jogo de beisebol do filho e tudo mais. E quando ele tava concorrendo, o adversário dele falou, mas vocês querem votar num cara que perdeu 14% das audiências e tal? Aí ele respondeu falando que, cara, tipo, ele perde isso mesmo porque ele quer ficar com a família dele, porque não tem nada mais importante que a família. E ele dá pra todos os funcionários dele essa chance também de não ir trabalhar pra ficar com a família. E isso é muito legal, ele falou no Jimmy Fallon, que mostra também a pessoa que ele é e como família é importante na sociedade americana, eu acho. Assim, eu sou aí, certo, não sei.
Falando em descanso, né, o Tony Romo deu uma festinha de descanso na bye week também, né?
Chamou todo mundo pra colar na casa dele, com a mulher gata dele, e deu uma jantinha pra geral, né, pra mostrar também o líder que ele é. Tem muita gente falou que ele tava perdendo o vestiário e tal, mas aí mostra também o caráter não só dele, mas o time, né?
Cara, a última coisa que vai acontecer é o Romo perder o vestiário, na moral. Pode acontecer, pode jogar mal, ele pode se machucar de novo, ele pode, mas perder o vestiário não vai.
Não perde respeito.
Com certeza não. Eu ia falar isso, acho que... E nem o deck deve estar querendo ganhar o vestiário do Romo, né? Acho que
não.
Você vê pela mentalidade do deck, o deck não seria... Ah, não, vou ir falando com os jogadores aos poucos pro time ser meu e por causa disso... Eles fazerem um colui pra tirar o Romo. Claro que não, o Deck sabe que ele é o reserva, que o Romo é querido não só pelo time todo, mas acho que por todos os funcionários do Cowboys, né? Pelo jeito que ele demonstra ser. E eu acho que o ambiente do Cowboys é muito bom por isso, né? Acho que todo mundo ali se respeita.
Sim, sim. E o Léo tava ontem segunda-feira, vendo um vídeo no YouTube. Ele jogou no grupo do WhatsApp, que é um vídeo... Que fala sobre... fala aí, Léo, você que postou.
Não, o vídeo, ele fala... Tipo, tem um monte de cena do Romo, a maioria deles é aquele sound effects que põe um microfone nele durante o jogo, durante o treino, enfim. E mostrando as falas dele e tudo mais. Mas aí no final do vídeo, tanto que eu falei, vejam só a partir desse trecho, que é um momento que conta o que aconteceu com ele depois do jogo contra o Packers, que a hora que ele saiu do estádio, ele viu a família dele, e daí ele começou a chorar e tudo mais. E e mostra o quão importante é pra ele vencer. E assim, eu vejo, tipo, você vê na cara do Romo que ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem uma mulher, ele tem dois filhos, ele foi quarterback na NFL, mas eu vejo na cara dele que se ele se aposentar sem um Super Bowl, tipo, ele vai acordar todo dia da vida dele, tipo, não infeliz, mas sabendo que ele não...
Faltou alguma coisa, né?
É, faltou alguma coisa, sabe? E assim, daí tem um trecho numa entrevista dele que o cara pergunta, ah, e por que você não pensa, em ir pra outro time e ganhar um título? Aí ele fala assim, tá, se eu fosse pra Seattle, digamos assim, e daí eu fosse pra Seattle e ganhasse o título lá? Ele falou, ah, eu ia sair de Seattle e ia voltar a morar em Dallas, eu nem ia ter ligação nenhuma com a cidade, que a vontade dele é ganhar um Super Bowl com Dallas, porque a conquista não seria só dele, seria dos fãs, de todo o front office, de todo mundo que lutou com ele desde o início do time que ele começou a carreira dele. Então, assim, sei lá, eu sou muito fã do Romo, e eu não é por isso que eu acho que ele deve ser titular, mas assim, eu acho que ele merece uma chance, principalmente porque ele não, sei lá, ele vai perder a chance dele por causa de uma lesão, sendo que eu ainda acho que ele é o quarterback mais competente do que o Dak, mais experiente, e sei lá, eu acho que ele merece essa chance. O Romo é foda, é só isso que eu posso falar, ele merece pra caralho, e sei lá, todas as críticas que ele recebeu, ele sempre jogou muito, ele sempre deu a vida pelo Cowboys, jogou machucado. Ano passado voltou de lesão mais cedo do que deveria, sabendo que ele podia machucar de novo, porque ou ele voltava ou o time acabava. Voltou para jogos com costela quebrada, com dor nas costas, com hérnia de disco. Enfim, esse cara, para mim, ele merece muito. E eu espero que ele tenha mais uma chance, porque além dele ser o quarterback mais capaz, eu também sei que ele vai voltar com sangue nos olhos, porque ele tem mais 2 ou 3 anos aí e ele vai dar a vida dele pra ganhar um Super Bowl com o Dallas.
Sim, uma coisa muito legal que o vídeo também fala é que o cara do vídeo fala é que, porra, já perguntaram pra ele, mas você não tem medo de voltar a nunca mais andar por causa de tanta lesão que ele tem nas costas e sempre volta e vai tentando ganhar? Isso é uma coisa que também me emocionou muito quando eu ouvi, que, pô, você fala, caralho, o cara já tem o dinheiro, já tem a mulher, já tem os carros, já tem os filhos, como você falou, e tá colocando a saúde do futuro dele em risco pra ganhar esse título, que é a coisa mais importante na vida dele. Então, é um cara que eu admiro muito, que eu tenho uma relação muito especial com o Romo, como eu acho que todo mundo aqui tem, e que eu ficaria muito triste, não por mim mesmo, não pelo torcedor Rafael ou tanto faz, mas eu ficaria triste por ele não ter ganho um Super Bowl e ter completado esse ciclo da NFL que ele merece, por ser um dos melhores quarterbacks da história da NFL, né?
Pelo menos na nossa geração ele é um dos melhores, e ele tem sido, né? O que as pessoas não percebem, eu acho, Rafa, às vezes é que você pega de 2013, 2014 a temporada inteira, parte de 2013, quando ele jogou no passado, ele era um dos 5 melhores quarterbacks da NFL.
Passa.
E ele sabe disso, é engraçado, ele sabe disso, tipo, sei lá, as pessoas não percebem, você vê a mídia falando como se o Romo fosse, tipo, o Alex Smith.
É que eles não viram a evolução, parece que eles não veem a evolução do Romo, esse que eu tô falando da mídia nacional dos Estados Unidos.
Mas não nem a evolução, porque se você pegar de 2009 até 2013, ele era um dos 10 melhores da NFL, só que, tipo,
mas ele melhorou muito, cara,
É lógico que assim, a temporada de 2012 foi desastrosa, o time era horrível, mas cara, 2009 ele jogou pra caralho, foi a primeira temporada que eu acompanhei, 2007 ele jogou pra caralho, é lógico que ele evoluiu na questão de ser um cara muito mais inteligente em campo, muito mais cuidadoso com a bola, enfim, mas ele é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL quando ele tá saudável, e as pessoas parecem que não percebem isso, sabe? E sei lá, eu tenho a minha opinião porque eu acho que ele deve ser o titular, e eu já falei pra vocês que são coisas que eu vejo pouca gente falando, mas enfim, eu acho que ele é um quarterback mais capaz que o Dak Prescott, acho que quando eu tiver 100% também tem que ser ele.
Vamos seguir em frente aqui então, semana que vem vamos ter Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, Sunday Night, 10h30, transmissão da ESPN e da Sport Interativo. Eu acho que o grande assunto do jogo, além de ser Cowboys e Eagles, obviamente, que é em Dallas, é o fato dos dois quarterbacks rooks se enfrentando, né? O Carson Wentz pelos Eagles, que Philadelphia deu a vida para conseguir subir até a pick de número 2 para pegar o quarterback de North Dakota, e o Dak Prescott, que foi selecionado na 4ª rodada com uma escolha compensatória. Plot, analisa os dois, por favor, os dois estão jogando super bem, tirando esse último jogo do Wentz, que foi horrível, que foi um show de horror, vários turnovers, fumbles e tal, interceptações também, e o Dak Prescott, que sofreu uma interceptação até agora, analisa um pouco os dois.
Então, cara, acho que o Carson Wentz vem mostrando aqueles sinais de calor que ele não vinha mostrando nos primeiros jogos, né? Eu acho que um dos principais motivos para isso é a pressão em cima dele, né? Acho que com ele muito pressionado, ele tende a cometer alguns erros que que ele não estava cometendo, e com isso os turnovers começaram a aparecer. Então, acho que isso pode ser um ponto-chave para o Dallas Cowboys buscar. Por mais que nossa linha defensiva não esteja tão bem, a nossa secundária vai estar tá 100%, né? E os alvos dele não são bons alvos. O Zach Ertz está mal na temporada, o Nelson Agholor não é aquele baita wide receiver, o Green Beckham também está longe disso. Então você vê um corpo de recebedores doentes, não tão bons, né? Os running backs são muito acionados no jogo por causa disso. Então eu acho que a secundária pode ajudar a linha defensiva a pressionar mais o Carson Wentz, e com isso ele pode acabar errando mais do que o normal. E o Eagles só conseguiu ganhar a partida porque a linha defensiva do Eagles conseguiu pressionar tanto quanto ou até melhor do que o Vikings estava pressionando o Wentz. Então o Bradford, que é um quarterback, vamos dizer, na média, né, da liga, acabou sofrendo com essa pressão e devolveu todos os turnovers, né, ainda mais que ele teve de fumble ali, por mais que o Eagles não tenha recuperado. Então acho que o Dak Prescott, acho que talvez ele consiga lidar melhor com essa pressão do que o Bradford, e principalmente ter mais controle da bola, né? Evitar esse monte de fumble, aquele passe na end zone ridículo que o Bradford deu para a interceptação. Acho que isso o Cowboys vai conseguir cuidar. E principalmente, o Cowboys vai ter um jogo terrestre, né? O Bradford não teve um jogo terrestre bom contra o Eagles e teve que lançar muito. O Cowboys vai ter o Ezekiel Elliott para correr, então a defesa não pode se preocupar só com passe, só impressionar o quarterback, porque senão a gente coloca o Zeke para correr e aí é um adeus. A gente consegue ter esses dois lados, né?
Sim, sim, muito bom. Léo?
Eu acho que se você perguntasse para qualquer um dos dois times hoje se você quer trocar, por exemplo, você pergunta pro Eagles, você quer trocar o Wentz pelo Deck? Eles falariam não. Mas pergunta pro Cowboys, você quer trocar o Deck pelo Wentz? Eles falariam não. Acho que os dois times estão satisfeitos, a diferença é que o Cowboys pegou o Deck Prescott na quarta rodada e o Wentz na segunda escolha, e o Eagles teve que dar a vida para pegar ele, né? Mas eu acho que o Wentz ele tá conseguindo jogar mais num ataque de NFL mesmo, né? O Cowboys teve que mudar um pouquinho o seu estilo de jogo para se adaptar ao Deck Prescott. E isso não teve que acontecer com o Wentz, porque ele já jogava num sistema pro-style no college. E eu acho que ele tem habilidade mais de passes profundos do que o Deck. Ele é muito preciso nos lançamentos longos, ele é um cara que gosta de lançar downfield, enquanto o Deck é mais no jogo aí intermediário e curto, né? Mas acho que é mais eficiente do que o Wentz, que como vocês falaram, tem sofrido turnovers. Eu acho que o que pesou pro começo do Wentz também ser fantástico, tá sendo os melhores quarterbacks da NFL nas primeiras semanas, é que ele teve pouca tape na preseason, né? Ele jogou 20 snaps, alguma coisa assim, na preseason e se machucou, e daí ele não jogou nenhum dos últimos 3 jogos da preseason e já veio como titular. O Deck não, o Deck jogou bastante tempo nos 3 jogos de preseason, teve mais tape pra ser analisada, e talvez por isso que o Wentz tenha tido bastante sucesso no começo. Aí agora com as defesas mais prestando mais atenção dele, talvez estejam fazendo alguns ajustes, mas eu acho que o Inter vai ser um grande quarterback na NFL, assim como o Deck.
Boa, então vamos falar também da defesa dos Eagles. O Léo que adora falar da defesa dos Eagles, que ele tem no Fantasy. Por que que ela tá tão boa? Tá jogando super bem que agora que o Jim Schwartz chegou pra ser o coordenador defensivo. O que tem de tão especial essa defesa, Léo?
Eu acho que a chegada do Jim Schwartz mudou, foi muito boa, foi uma das melhores contratações da NFL inteira. Eu acho que ele é um coordenador defensivo muito competente, e ele mudou a defesa do Eagles de 3-4 para 4-3. Eu acho que essa mudança para eles foi muito boa, porque colocou o Fletcher Cox, que é um dos melhores defensive tackles da NFL, na posição de 3 technique, e aí ele pode ter muito sucesso. O Benny Logan como 1 technique para muito bem as corridas, e eles têm um grupo de pass rushers muito bom aí, com o Connor Barron, o Brandon Graham e também o Sam Mathieu, que é um dos melhores grupos aí de toda a NFL, então eles conseguem pressionar o quarterback. A secundária deles vem até tendo sucesso. Eu sou muito fã do Malcolm Jenkins, acho ele um dos melhores safeties da NFL. E também o safety que eles contrataram do St. Louis Rams, o Ronnie McLeod, tá jogando bem. E, então é uma defesa bem interessante, é uma defesa com bastante jogadores importantes. Eu não vejo um grupo de corner muito completo, e os linebackers também, acho que eles têm bons linebackers, mas não acho um ponto muito forte. Mas ele é defensivo e os safeties têm jogado muito bem, e talvez seja por isso que eles estão tendo sucesso. E o Jim Schwartz também é um grande coordenador defensivo, com várias variações. Então por isso que eles... O ponto forte do Eagles realmente é essa defesa.
E Plat, como que a gente vai poder atacar essa defesa então, depois de tudo isso que o Léo falou?
Então, cara, acho que antes de falar da defesa, eu queria comentar um ponto que o Eagles está muito forte, que a gente tem que tomar cuidado também, que é o time de especialista, né? Eles estão sendo ótimos em retorno, acho que eles conseguiram até bloquear um field goal no domingo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os retornos do Smallwood, do Huff. Acho que eles têm... Se no ataque eles pecam com recebedores, né? Pelo menos no time de especialista eles contribuem bastante. Contra o Packers, a gente já sofreu uns retornos até a linha de 40 do campo de defesa. Eu acho que a gente não pode se dar o luxo de ceder muito espaço para o time de especialistas para colocar o ataque do Eagles muito à frente em campo. Acho que a gente tem que fazer o que continua fazendo. O Dumbé, ele tem que mandar essa bola para fora do estádio para ser pelo menos um touchback. Eu acho que o Cowboys deve ceder o mínimo possível de retorno para o Eagles. E sobre como atacar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o Cowboys vai ter a volta de Dez Bryant e acho que isso vai influenciar diretamente no jogo. Porque o Eagles vai ter aquele cobertor curto. Acho que a gente falou isso no último podcast. Se o Eagles colocar muito jogador no box para evitar a corrida do Zeke, o 10 vai estar no mano a mano. Então cabe o Dak Prescott conseguir botar o 10 em jogo, pelo menos acertar um passe, nem que acerte, mas pelo menos tente um passe pro 10 longo, para mostrar pro Eagles: olha, o 10 está em campo no mano a mano. Se vocês colocarem ele nessa situação, eu vou buscar o passe e uma hora ele vai entrar e vocês vão se fuder por isso. Então, eu acho que essa ameaça do 10 vai ser importantíssima, ainda, até porque vai tirar a pressão para cima do Terrence Williams, vai tirar a pressão para cima do Cole Beasley, do Jason Witten. Então, eu acho que o grupo de recebedores está muito forte e eu acho que isso pode ajudar o Zeke a correr melhor, porque vai tirar esse excesso de jogador ali para parar a corrida.
O que eu acho mais importante é o Cowboys conseguir estabelecer o jogo terrestre para dificultar a vida dos pass rushers do Eagles e não ficar em situações de passe ou sabendo que vai lançar a bola, porque se você der a oportunidade aí pro Connor Barron, pro Brandon Graham, pro Fletcher Cox ir para cima do quarterback sem ter nenhuma responsabilidade contra o jogo terrestre, o Cowboys vai ter problema, porque é um dos melhores grupos de pass rushers da NFL. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Esse é o grande problema do Vikings e do Steelers, que se tornaram unidimensionais na partida, e por isso que o pass rush do Eagles teve muito sucesso. Então, se o Cowboys conseguir estabelecer o jogo terrestre, dificultar aí a vida da linha defensiva do Eagles sem saber se é corrida, se é passe, e com isso não poder atacar o quarterback de logo após o snap, eu acho que isso pode fazer toda a diferença.
Boa. E, Plot, a gente já falou de como a gente pode atacar essa defesa, mas vamos virar agora o campo. Como que a gente pode defender contra esse ataque dos Eagles, que tem um comitê ali de running back, tem o Ryan Matthews, o Darren Sproles, e a gente vê também o Smallwood aparecer também muito bem. E de wide receiver não tem ninguém que assusta muito. Jordan Matthews é um bom jogador, tem o Nelson Aguilar, que foi a escolha de primeira rodada do ano passado deles, mas também boa temporada e uma boa carreira até o momento. O Zach Ertz, que preocupa, que é um bom jogador, mas também não vem jogando bem. Como que a gente faz para parar esse ataque que não parece tão ameaçador, mas que já colocou muitos pontos nas primeiras rodadas e que tem esse potencial de colocar mais de 30 pontos no placar?
Só antes de falar do ataque, eu queria perguntar pro Léo pra quem que ele vai torcer no domingo, já que ele tem a defesa do Eagles no Fantasy, porque você, Rafa, teve a defesa do Packers e também não falou nada. Então, vocês ficaram sacaneando quando eu tinha jogador do Bengals, mas quero ver agora, Léo, você vai pegar outra defesa pra botar no lugar, ou você vai apostar na defesa do Eagles contra a gente? O que, que você vai fazer?
Ô, Plat, você esquece que a gente é líder, cara, a gente não precisa de defesa pra ganhar jogo não, irmão.
Não, primeiro, duas coisas que eu vou falar. Primeiro, eu enfrento o João essa semana.
Não, o João não dá, tá?
Então, assim, se eu zerar na defesa, eu provavelmente ainda vou ganhar por uns 20. Agora, pô, a defesa do Eagles ali, ela vai... Se ela zerar, realmente não tem problema. Eu não vou pegar outra defesa, porque acho que não tem necessidade, mas eu realmente vou torcer pra aquela zere aí e não consiga sacks nem turnovers, porque, sei lá, eu... Como eu falei, eu tô enfrentando o João, acho que dá pra vencer sem uma grande atuação da defesa do Eagles, que fez 22 pontos essa semana, eu acho, 23, e realmente é um ponto forte aí do meu time.
Então, beleza. Mas falando do ataque do Eagles, ó, Rafa, eles estavam com uma média muito alta de pontos marcados até a bye week, né? Nos jogos que eles ganharam, eles fizeram 30 pontos, só que fizeram praticamente 30 pontos por jogo, só que em cima do Browns, do Bears, só o Steelers que foi o ponto forte. Mas depois que eles voltaram da bye week, eles enfrentaram o Lions e fizeram 23 pontos, enfrentaram o Redskins e só fizeram 20 pontos, agora pra cima do Vikings fizeram só 21 pontos. A nossa defesa tá cedendo em média 18 pontos por partida. Então acho que o Cowboys pode conseguir forçar o Eagles a ficar nessa faixa de 20 pontos. Eu acho que, por mais que a defesa não force turnovers, ou force só um ou dois, talvez, eu acho que a defesa tem potencial suficiente para parar o ataque do Eagles o suficiente para deixar eles marcarem, né, nessa faixa de 20 pontos. Eu acho que aí parte do ataque é conseguir anotar mais de 20 pontos em cima do Eagles, né? Porque acho que as duas vezes que isso aconteceu na temporada, o Eagles perdeu. Foi contra o Lions, que marcou 24, e contra o Redskins, que marcou 27. Então acho que nossa chave tá aí, cara. Acho que é fazer aquelas campanhas longas, cansar a defesa deles e pontuar no final. Acho que se a gente tiver um touchdown por quarto, isso não é pedir muito. Eu acho que a gente potencialmente ganha essa partida.
Léo?
Eu acho que tem alguns matchups aí bons pra gente ficar de olho, né? Nesse ataque, eu não vejo grandes problemas no Cowboys marcando os receivers do Eagles, ainda mais com a volta do Skinner, que a gente tem quatro corners capazes de fazer a marcação aí com Claiborne, Carr, Kendrick e Anthony Brown. Então, acho que se fizer uma boa marcação no Jordan Matthews, que é o melhor receiver deles, os outros jogadores aí conseguem conter o Huff, o Aguilar, o Dorial Greenback, que é um jogador bastante físico, mas sei lá...
Ele é burro.
Ele precisa de evoluir muito o route running dele. Enfim, é um jogador com uma habilidade atlética muito boa, mas como jogador de futebol americano ainda não tá no nível ideal. Então, eu acho que tirando aí o Jordan Matthews, eles não têm uma grande arma. O Zach Ertz é um tarente bom, mas não tá tendo boas atuações. E a gente tem o Byron Jones, que consegue parar tarentes também. Então, no jogo aéreo, não vejo grandes problemas. Ryan Matthews também não vem fazendo uma grande temporada. Eu sempre tenho medo do Darren Sproles. Eu sempre acho que o Darren Sproles vai correr 80 jardas em algum momento contra o Cowboys. Então, acho que o Cowboys tem que tomar bastante cuidado com ele.
Especial também, né? Por aí, tornando punts.
Exatamente, também. E acho que um matchup pra ficar de olho também é com o Lane Johnson agora suspenso. Eles estão com o right tackle reserva. Eu não vou me arriscar. Fala aí o nome dele, porque eu não vou me arriscar, não.
É o cara do Havaí, é Valt Funny Funny lá.
Exatamente, esse é o nome dele, exatamente. Bem, muito bem pronunciado. Mas o Cowboys pode tentar tirar vantagem aí com o DeMarcus Lawrence na frente dele, porque do outro lado tem o Jason Peters, que é um dos melhores left tackles da NFL.
Boa. Plat, você quer completar algum matchup aí pra ficar de olho ou podemos ir pra bold?
Acho que já podemos ir pra bold.
Posso falar mais um matchup? Deixa eu falar mais um matchup rapidinho só.
Fala, vai.
Tá bom, um só. É que o Malcolm Jenkins é um cara que sempre marca bem o Cole Beasley. Uhum. No ano passado ele anulou o Cole Beasley, em 2014 fez boas partidas também contra ele. Então eu quero ver como o Cowboys vai fazer, porque na semana passada o Micah Hyde também é um jogador que tem a habilidade de marcar o Beasley, e mesmo assim o Cowboys conseguiu colocar a bola na mão dele, colocou o Beasley naquelas bunch formations com alguns jogadores à frente dele, ele se posicionando um pouquinho atrás da linha de scrimmage, pra ter mais espaço, porque se o Malcolm Jenkins jogar na press coverage contra o Beasley vai ter problemas. Então eu quero ver como é que o Cowboys vai fazer pra colocar a bola na mão do Cole Beasley, porque ele tem sido aí o melhor recebedor do Cowboys na temporada, mesmo contando aí Jason Witten, Terrence Williams, Dez Bryant, o melhor em cima do Cole Beasley.
Boa, Plot, bold.
Minha bold é que o Dez Bryant repete a atuação que ele teve em 2014, lá em Filadélfia, e ele anota 3 touchdowns.
Você sabe, né, que o como é que é o nome do corner que tava jogando lá? Esqueci agora.
Bradley
Fletcher. Ele não tava mais jogando.
Ah, mas ele consegue do mesmo jeito.
Tá bom. Minha bold é touchdown do Lucky Whitehead.
No jet sweep?
Não, vai ser... Não sei, pode ser de retorno, pode ser de jet sweep, pode ser recepção. Vai ser um touchdown dele.
Tá, agora você fala, né? Bold, porra. Vamos deixar mais bold ainda.
Não, então vai ser de uma recepção. Ele tem uma recepção na temporada, que foi aquela jogada do terceira pra um contra o Packers. Ele vai ter uma recepção pra touchdown.
Boa. A minha bold é que o deck vai ter mais jardas corridas do que o Wentz passadas.
Meu Deus,
essa é...
É bold.
Cara, depois que o Rafa acertou que o Matt Cassel vai ter mais jarda terrestre que o Russell Wilson na partida...
Aquela foi eu que falei.
Foi eu.
Cara, tudo que ele teve uma corrida cagada de umas 30 jardas... Rafa, você acertou o bold aqui?
Pô, não lembro, cara. Eu acho que já, mas não lembro qual que era, não.
Eu lembro de uma que eu falei que em 2014 eu falei que ia ter touchdown do Cole Beasley. Acho que o Cole Beasley não tinha feito nada na temporada toda. Foi contra o Giants no MetLife que você foi. Que aí ele meteu um de 40 jardas, sei lá.
Sim. Ótimo touchdown, aquele que ele recebeu na esquerda. Correu por dentro da direita, deu aquela cabecinha dele por baixo que a gente conversou no pod semana passada.
E quase perdeu o capacete.
quase perdeu o capacete e foi pra touchdown.
É. Mas bom, bora lá. Essa do Castle foi louco.
O do Castle foi muito boa, não, foi muito boa. Foi bem bold. vai lá, fala o placar então já, vai.
Ah, o Dallas vai ganhar 24 a 17.
Pode?
É, eu acho que a defesa do Cowboys vai ceder um pouquinho mais de pontos, mas a gente ganha por 31 a 24.
Eu vou manter aqui o meu placar da previsão, dizendo que o Cowboys ganhará dos Eagles de 42 a 17.
Vai ter que rolar bastante turnover pra isso acontecer, né?
Ah, a defesa do jeito que tá jogando, o ataque jogando bem também. É, acho que 42 não é um número bem aceitável.
Isso aí. Bom, então beleza, galera. É, vamos terminar por aqui. Beijos, abraços, até semana que vem.
Falou. Tchau. Tony Romo making plays, Jason Winter. DeMarco Murray putting on his show too. Jay. The crowd go crazy for the touchdown. Cowboys fans for life, Super Bowl. Bam.